gente, eu sou a Júlia Peixoto e estamos começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. E hoje a gente vai aproveitar esse pré-carnaval para aprofundar nossos conhecimentos sobre IAs generativas. A gente vai entender as diferenças entre as IAs tradicionais, as generativas, alguns modelos populares e também algumas tendências futuras nesse tema. E para isso a gente tem um time de especialistas para conversar com a gente aqui. Podem se apresentar, pessoal.
Olá pessoal, meu nome é Alan Cardoso, eu sou cientista de dados aqui na Magazine Luiza, eu trabalho no time de personalização e o que eu faço é trabalhar nas vitrines, gerando produtos, né, recomendados para os nossos clientes.
Fala pessoal, eu sou o Léo, eu sou responsável por Machine Learning Engineering aqui no Magalu e eu cuido de três coisas aqui. Eu sou responsável pelos engenheiros que colocam as coisas em produção e eu sou responsável pela plataforma de ML que a gente tem aqui. E eu também sou responsável pelas iniciativas utilizando o GenAI dentro do Magalu, que me deixa muito feliz de gravar essa parte 2 do episódio. Então, vambora.
Olá, pessoal. Meu nome é Victor. Eu sou cientista de dados no grupo de recomendações, trabalhando com modelos de Deep Learning e Big Data para personalizar as recomendações da Magalu.
E aí, para quem não ouviu o nosso primeiro episódio, vamos recapitular então o que são ou como funcionam as nossas queridas IAs generativas. E aí?
Bom, eu lembro que eu tinha respondido isso no outro episódio, não lembro exatamente como. Eu acho que eu não vou me contradizer aqui, mas as IAs tradicionais, elas são geralmente especializadas em resolver um problema muito específico, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, uma IA capaz de jogar xadrez. As IAs generativas, por outro lado, elas são capazes de compor coisas, como, por exemplo, compor um texto, uma imagem, uma música e assim por diante.
Eu acho que a ideia é essa mesmo, Alan. A ideia de IA generativa é que ele vai criar alguma coisa pra gente. Um pouco diferente do que a gente tem nos IAs tradicionais, que ele ia classificar ou fazer alguma predição. Então a ideia é que ele complete um texto pra mim, ou que ele gere uma música, gere um áudio, a partir de alguma semente que ele fez, né? A partir de alguma coisa como base.
Entrando um pouco mais no detalhe técnico, as IAs generativas, elas têm como princípio aprender a distribuição de probabilidade ou a distribuição estatística dentro dos dados que eles foram treinados. No caso de IAs generativas de texto, ela começa a aprender, né? Chega uma hora que a AI consegue aprender a distribuição de como esses tokens seriam, por exemplo, no caso de palavras, são geradas uma detrás da outra. Que no caso de uma imagem, da mesma coisa. Então, em generativas, no caso, a diferença entre IAs generativas e as tradicionais também tem a ver com a forma de você fazer inferência. A inferência, ela é geralmente é um processo aleatório, você vai fazer uma amostragem de tokens, que esses tokens têm uma distribuição de probabilidades, então não é determinista. Então, acho que essa também é uma distinção importante na hora de que quando você vai fazer, por exemplo, duas predições usando a mesma pergunta, você pode ter respostas ligeiramente diferentes.
Cara, esse é um ponto bem legal, assim. A IA generativa, de forma geral, não deixa de ser uma classificação, né? Como nas IAs tradicionais. É, eu vou predizer, eu vou fazer a classificação do próximo token, assim. Ou escolher um dentre vários, assim, qual que seria o melhor. Mas o legal é que a gente pode trabalhar com alguns parâmetros dentro dela, tipo temperatura, que vai falar pra mim qual que é o melhor token pra aquela resposta. E isso vai fazer com que eu tenha respostas diferentes pra mesma pergunta. O que não pode acontecer nas IAs tradicionais, né? Se eu fazer uma predição, eu espero que pra aquele input eu sempre tenha a mesma predição nas IAs tradicionais. Enquanto que na generativa, de forma geral, eu espero até que seja diferente, né?
Isso, você variando, por exemplo, a temperatura, você pode fazer que o seu modelo seja mais criativo ou mais conservador, no sentido de gerar uma resposta mais aleatória.
Show! E aí, eu acho que as IAs generativas se popularizaram muito com a questão do texto, né, e também das imagens. Eu queria entender, assim, quais são os modelos mais populares que a gente tem desse tipo de IA?
Bom, pensando aqui no que está muito popular, no que a gente ouve falar muito, no que chega até as pessoas leigas que não entendem oficial, a primeira coisa, não tem como fugir, é o ChatGPT. Ele responde perguntas, ele gera textos, mas tem outras que estão ficando muito populares também, como, por exemplo, o GitHub Copilot. Ele está muito popular entre desenvolvedoras, ele ajuda a escrever código, né? Ele sugere alterações, você pode pedir para ele refatorar uma coisa para você. O Bard do Google, e eu tenho visto uma que eu tenho achado muito interessante. Eu não sou um usuário de Photoshop, de editor de texto, mas o Photoshop tem o Generative Fill, Basicamente, ele faz alterações na imagem para você. Você teria que ter uma habilidade maior de Photoshop para fazer. Então, você consegue cortar trechos, complementar coisas. E essa tem sido muito interessante, porque quando você aplica isso em imagem, eu acho bacana que você é um resultado muito palpável para quem está vendo aquilo funcionar.
É, tem as tradicionais de GenAI, né? Então, ChatGPT, seja 3.5, seja 4. Tem o Bard, que é o Palm/Bison do Google também. Tem o Gemini, que saiu agora também do Google, que são mais corporativas, né? E tem o Bedrock, uma coisa do tipo da AWS também, que são concorrentes bem fortes, assim. E tem o Llama da Meta, que também ficou muito forte, principalmente porque vazou, né? E agora a grande parte dos open source são baseados nele, que acaba contribuindo bastante para ele ser famoso, o Llama 2. Depois dele, a gente tem vários open source, né? Tem Mistral, tem Mixral, tem Lava, vários do Hugging Face estão saindo aí também. Tem bastante alternativa pra gente trabalhar com modelos open sources e comerciais de AI.
Só expandindo um pouco de modelos, por exemplo, corporativos, tem, todo mundo conhece, como falou Alan, né, o ChatGPT. Também tem, por exemplo, para geração de imagem, o ChatGPT usa o GPT 3.5 ou 4 para geração de texto e o DALL-E para geração de imagem. Também tem modelos que usam áudio, inclusive acho que o GPT, o aplicativo já está integrado para você usar a câmera, você conversar com o ChatGPT e ele responde em áudio também. Tem várias possibilidades, né? De modelos que são multimodais. Você pode falar com ele, mandar texto, mandar uma foto. E outros modelos bem famosos assim, também privados, né? Um bem famoso, Midjourney. Acho que todo mundo ouviu falar que é um modelo que gera imagens bem realistas. Também tem modelos open source, como o Leo falou, né? Principalmente o Llama, que foi o que mais atração ganhou. E o Mistral também, que inclusive tem nos últimos benchmark do Hugging Face. Eu acho que o Mistral de 7 GB saiu melhor do que o Llama, que é de 70 bilhões de parâmetros.
Foi um belo ponto que você trouxe, Vitor. Tem distinção grande entre modelos multimodais, né, que vai trabalhar em geral com imagem, vídeo, mais o texto, ou áudio, né, e um modelo que é puro texto, assim, que foi o que começou. Então, o GPT 3.5 é puro texto, o GPT 4 é multimodal. Tem muito mais modelo open source só com texto do que multimodal. Acho que multimodal eu conheço o Lava e não me vem muitos na cabeça, não.
Tem uns modelos também que geram música.
Verdade, eu tava testando um desses faz umas 3 semanas com o pessoal aqui da equipe. E é legal, cria aqui umas musiquinhas bacanas.
Muito bom, gente. Eu acho que esse mercado, ele tava extremamente acelerado, né? A gente tava vendo muita coisa surgir muito rápido. Então, depois que saiu o ChatGPT, acho que saiu muita coisa. Mas vocês enxergam alguma desaceleração, ou se ela já está acontecendo, uma desaceleração nesse desenvolvimento das IAs generativas?
Ju, eu diria que não.
Não, eu também ia dizer justamente o que você respondeu. Eu também diria que não. Eu acho, inclusive, que é algo que cada vez vai crescer mais, vai ser mais utilizado. Vão ter mais pesquisa a respeito disso. É um hot topic no momento, né? Eu acho que é uma mudança de paradigma mesmo. Como a gente teve várias mudanças de paradigma, a tecnologia ela traz muitas novas oportunidades e muita gente interessada, com provavelmente até muitos novos negócios ou talvez até empresas surgindo em torno disso. Eu não vejo essa desaceleração, pelo contrário. Eu acho que ainda está todo mundo tentando entender como pode aplicar isso. Cada vez vai ser mais adotado no futuro.
É, assim, pensando na curvinha do hype, acho que a gente tá chegando ainda no ápice dela, acho que ainda não finalizou. E a quantidade de paper, de empresas que tem surgido nesse âmbito tá muito grande ainda, tá difícil de acompanhar toda a novidade.
Eu concordo também. A tendência, na minha visão, é um crescimento, principalmente do uso e de algumas melhorias que a gente tem que alcançar. Na hora de treinar modelos, na hora de fazer inferência, tem vários desafios pela frente, mas eu acho que a tendência é continuar aumentando. Possivelmente não seja pesquisar uma nova arquitetura, porque até agora Transformers está funcionando bem para tudo. Então, imagino que seja mais na parte de aplicação, na parte de MLOps, por exemplo, e desafios, né? Bias, coisas que a gente poderia conversar mais para frente.
Concordo 100%. Acho que Transformers is all you need, né? Então, acho que o paper falou bem o nome e tá dando certo nesses últimos anos. Mas, realmente, a nível de sistema, como que a gente pode usar esses caras, como que a gente pode envolver ética e bom uso das ferramentas, isso tem desenvolvido bastante, além da performance da própria IA, né? Então a gente vê claramente que, sei lá, GPT 3.5 para GPT 4 tem um grande salto de performance, tá saindo GPT 5 aí que parece que vai ter um salto grande também, e nesse projeto open source claramente tem melhorado também. Acho que não só na performance da IA, como no ecossistema inteiro, de como que a gente usa e consegue produtizar, né? Trazer valor para essas inteligências para o negócio tem crescido bem rápido.
Um ponto importante, eu acho que vale a pena ressaltar, é que teve um artigo que saiu mostrando o crescimento, por exemplo, da performance do modelo em função da quantidade de dados que ele usa para ser treinado e o tamanho da arquitetura do modelo. E o pessoal se lançou, né, a buscar modelos que fossem grandes, com muitos dados, para tentar ter uma maior performance. E só que esse paradigma mudou com o tempo, o pessoal começou a aplicar técnicas novas para tentar treinar um modelo que seja eficiente, mas que seja menor em tamanho. E eu acho que no futuro essa vai continuar sendo a tendência, né? Tentar ter um modelo mais eficiente, ou seja, isso significa fazer o deployment rápido, inferência rápida, treinamento rápido e com um modelo menor. Com o tempo a gente vai vendo essa evolução.
Excelente ponto. Hoje custa milhões, né, para você treinar uma LLM do zero. E aí você consegue fazer fine tuning baratinho, né? Então, conseguir reutilizar isso é muito bom. Mas realmente, né, quantas empresas conseguem treinar do zero assim LLM e sair com um resultado bom? É muito pouco. Tem bastante pesquisa saindo para conseguir melhorar isso. Espero que melhore mesmo. Seria muito legal fazer uma dessas em casa.
É, até agora só grandes companhias que conseguem treinar um modelo, um LLM que tenha uma performance boa. Porque para treinar são milhões de dólares que você precisa. É impossível para pessoas, né, CPF, inclusive CNPJ, empresas, vamos dizer, pequenas ou de mediano porte, né, é difícil.
Eu acredito que uma tendência vai ser utilizar essas inteligências artificiais como serviço mesmo, né? Igual com uma nuvem. A gente vai ter grandes players dominando algumas inteligências artificiais treinadas com bilhões de dados, né? E com a concorrência entre eles, eu acho que também outra tendência é o valor disso cair para o uso, né, corporativo e pessoal, como você falou, CNPJ, CPF.
Agora eu lembrei, faz um tempo, eu estava lendo de quem era dentro, vamos dizer, dentro de todos os que podem ganhar com essa revolução de AI generativas, quem é que está fazendo a maior grana? E você pode pensar, não, é a OpenAI, que são praticamente os fundadores, né, do ChatGPT e posicionaram mais essa área, ou, sei lá, Microsoft ou outra empresa desse tipo, focados em AI. Mas não é assim. As empresas que mais estão fazendo revenue são as empresas que dão suporte para você colocar o seu modelo, né? Por exemplo, o Google Cloud, a Amazon, a AWS ou a Microsoft. Tudo que for serviço de você da cloud. Você alugar, né, GPUs para as pessoas fazerem treinamentos ou rodar os seus modelos. Até agora é isso que está dando mais dinheiro, né? Que são o hosting, onde você vai colocar o seu modelo para rodar.
É isso. Não é à toa que você gasta lá 12 milhões para conseguir criar uma LLM, né? E alguém está ganhando dinheiro com isso, não só com a aplicação lá na ponta.
Assim, do ponto de vista do desenvolvimento, isso tem uma certa praticidade. E você, em algum momento, vai usar uma API, você vai talvez utilizar algo pré-treinado, vai fornecer alguma informação para aquilo, para adaptar aquilo para o seu negócio e ter um resultado mais rápido, um custo de desenvolvimento menor e mais simplificado também, né? Para uma API totalmente documentada e tudo mais. Porque além do custo, né, financeiro de você treinar algo do zero, tem toda a dificuldade, né, de ter os profissionais treinados, de ter o acesso aos dados para treinar aquilo de uma forma que fique boa, né, eficiente, e o tempo de desenvolvimento, e principalmente no mercado, né? Tempo é dinheiro, igual o pessoal diz.
Eu queria voltar um pouco do que o Victor falou lá atrás, de que tem muita coisa trabalhando para conseguir fazer inferências mais rápidas, né? Hoje uma dificuldade muito grande que a gente tem com o GenAI, acho que a gente também falou isso no último episódio, é que demora muito para ter uma resposta, né? Então, se eu tô criando, sei lá, um texto, se meu texto for longo, vai demorar, sei lá, 5, 10 segundos para ter a resposta. Mas que a gente tem streaming, que isso funciona para algumas aplicações, de forma geral é um tempo muito grande para APIs, por exemplo. E a gente consegue ver vários projetos tentando melhorar isso. Então, tem Infinity, tem Triton, tem vários outros frameworks aí que estão criando específicos para LLM, para você conseguir rodar esse cara mais rápido. E, inclusive, coisa para você rodar até local, assim. Tem, sei lá, Llama CPP, tem alguns projetos que visam ter uma inferência mais rápida da tua LLM e não focado no treinamento, mas sim na predição para o usuário final.
Esse é um bom ponto. Atualmente tem muito isso, inclusive tem outras técnicas para você fazer fine-tuning, não treinar o modelo do zero, mas fazer fine-tuning, mas só com uma pequena parte dos pesos do transformer. Ou seja, você congela, vamos dizer, 94% dos pesos do transformer e deixa só uma porcentagem pequena que você vai modificar com o treinamento específico que você quer para a sua aplicação em específico. E dessa maneira você consegue treinar um modelo grande, só que usando poucos recursos. Você só vai modificar uma pequena parte dos bilhões de parâmetros que tem os LLMs. Tem muitas dessas técnicas sendo usadas.
Esse dá para fazer em casa. É bom ter uma GPU, mas esse dá para fazer em casa.
E além disso, para eliminar o problema das GPUs, também tem outras técnicas, né, como a quantização. Tentam diminuir, vamos dizer, a quantidade de... o tamanho dos pesos que são guardados como modelo, né? Modelo são, no final das contas, números. Você tem 1 bilhão de parâmetros, quer dizer que você tem 1 bilhão de pesos. E cada peso você tem que guardar como se fosse um float. Esse float você pode perder um pouco a precisão, aí você consegue diminuir o tamanho do modelo pela metade ou um quarto do total. Isso também ajuda na hora de fazer inferência.
Isso, tá. Você muda de float 64 para float 32 ou float 16, né? E aí, cara, reduz muita dificuldade computacional.
Muito bom, gente. Acho que deu pra gente ter uma visão bem geral. E agora, aterrizando, né, para o universo do Magalu, eu queria entender quais projetos que a gente tem aqui dentro que estão utilizando essa tecnologia.
Ju, eu gosto muito dessa pergunta, porque eu trabalho com isso, mas eu também não posso abrir muita coisa do que a gente pode fazer aqui, né, do que a gente está trabalhando. Mas eu queria falar pra gente olhar de NAI e LLMs como mais uma ferramenta pra gente trabalhar e não uma ferramenta que a gente quer usar pra resolver o nosso problema. Eu costumo falar que a diferença é entre um sênior e um júnior. A ideia é que eu saiba que essa ferramenta existe, eu entendo os prós e contras dela, olhe para uma dor que eu tenho no negócio e veja ela como uma solução, e não procurar um problema para resolver com essa ferramenta. Então a gente está trabalhando muito nisso aqui, a gente vê sim como ela pode ajudar várias áreas do negócio. É sabido que a gente está trabalhando com a Lu fazendo venda de celulares, é um projeto que a gente achou muito legal de fazer em parceria com o Google. Se vocês não viram, vão lá no site do Magalu, conversem com a Lu e comprem um celular pra gente. Mas a gente tá vendo muitas coisas aqui muito legais, assim, com o pessoal de operações, com o pessoal de hack deve falar algumas coisas também. Tem vários times já trabalhando aí para usar a DNA como uma ferramenta pro negócio.
Como o Léo falou aí, até mencionou o time de hacks, desde a publicação do primeiro podcast, eu acabei conversando com bastante gente aqui dentro da Magalu sobre o tópico e acabei ficando assim, né, conhecendo alguns projetos. A gente tem projeto disso dentro do time de personalização, recomendação. Mas assim como o Léo, também não posso comentar muita coisa, né? O projeto em desenvolvimento, né, pela equipe, e eu gosto muito do meu trabalho. Eu quero continuar com ele por enquanto, então eu vou deixar quieto.
Boa, gente, muito boa. Então, pessoal, além de tudo isso que vocês já comentaram, vocês veem mais riscos? Quais são as tendências futuras dessa tecnologia?
Bom, a gente acabou falando bastante aqui da questão de tendências tecnológicas, né, a respeito de uso, custo e tudo mais. Eu ainda vejo algumas outras frentes, né, então a gente pode elencar, por exemplo, falando assim, em tendências e riscos, né, oportunidades e riscos. A gente tem a questão do uso legítimo, né, dessas ferramentas. Então, a gente teve recentemente uma polêmica no Twitter que foi fotos falsas geradas por IA de uma cantora famosa. Então, a gente pode ter o uso disso para gerar imagens falsas, gerar vídeos falsos, gerar áudios falsos. E aí, como que você vai começar a separar o que é verdade do que é falso? Principalmente nas redes sociais, que a gente tem um grande problema com informações dúbias, né? A gente tem também algo que vai ser tendência, principalmente por causa dessas polêmicas, eu imagino, vai ser a de regulamentação. Se você pensar em questões de redes sociais, desde lá do surgimento, pelo menos aqui no Brasil, que eu me lembro, do Orkut, lá por volta dos anos 2000, quanto tempo demorou para ter uma regulamentação em cima dos dados utilizados por essas plataformas? Demorou bastante, né? O pessoal que gera as leis, que cria as leis, eles têm que entender primeiro sobre o que eles estão criando essas leis antes de criá-las, e isso leva tempo, porque muitas vezes eles são leigos no assunto e só vão tomar conhecimento daquilo quando a proporção já está muito grande. Eu vejo também a questão de diversas novas oportunidades de negócio surgindo. Se você pensar ali nas mudanças de paradigma da tecnologia, então, quando a internet surgiu, a Magalu, por exemplo, trouxe sua loja para a internet. Quando o celular, né, o smartphone surgiu, vários negócios foram para o celular, então a Magalu passou a ter o app. Empresas foram montadas totalmente baseadas nesse novo paradigma. Então, você tem, por exemplo, o Uber, que é um negócio que não poderia existir se não fosse o smartphone. A gente tem outras empresas, né, dependem também exclusivamente do smartphone. E a inteligência artificial, em especial a generativa, também vai trazer novas oportunidades de negócio que a gente ainda vai ver. Talvez agora a gente não consiga imaginar, mas quando ela surgir, a gente vai ficar, poxa, como eu não pensei nisso antes. Então acho que vão ter essas novas oportunidades de negócio, elas vão surgir muito provavelmente junto com a regulamentação desses negócios. E a gente tem principalmente a questão de aumento de riscos a respeito. Eu já falei aqui sobre a questão de fotos falsificadas, mas eu já vi também algumas outras polêmicas na internet, como livros inscritos em concurso de ilustração e as ilustrações desse livro tinham sido geradas por IA. E aí eu imagino também que vão surgir ferramentas para tentar identificar o que foi gerado por IA e o que foi feito por humano. Eu vi polêmica no mundo dos videogames também, com empresas utilizando assets gerados por IA. E aí até a Steam, que é uma grande vendedora de jogos digitais para PC, estava banindo jogos com esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que ainda dá muito pano para manga esse tópico como um todo, assim.
Eu acho que a gente não deveria terminar esse podcast sem a gente perguntar para o ChatGPT o que ele acha que são os riscos, né, e desafios éticos dessa tecnologia. Aqui eu perguntei e tem uma lista que eu posso mencionar rapidinho. Desinformação e fake news. Isso é, a gente tem um grande desafio pela frente por conta da criação de conteúdo falso e a desinformação do público. Aí a gente tem um problema de viés e discriminação dentro dos modelos e dentro dos dados, e possivelmente os modelos eles conseguem aumentar esse viés, porque eles geram mais dados, né? Se o modelo ele já está enviesado, uma vez que você começa a gerar texto ou imagem ou o que for, ele vai carregar esse viés. Então, ele vai continuar produzindo texto enviesado. Violação de privacidade. Como o Alan falou, né? Tem problemas com fotos de pessoas, podem ser texto, documentos legais. Tem vários problemas nesse ponto de privacidade, né? Tem os direitos autorais e a propriedade intelectual. Segurança, que atualmente você pode usar IA generativas para criar conteúdo que seja para vender, né? Que seja bem atraente, só que conteúdo soso, não tem nada informativo, só que esteticamente ele atrai o público. Você pode ter impacto no emprego, que as pessoas ficam com medo de que aconteça, né? Se a IA vai dominar e vai pegar o emprego da gente. Eu não acredito nisso, mas é uma coisa a levar em consideração. Tem outras coisas que a gente poderia mencionar, mas essas são as mais importantes.
Bom, rapaz, você citou aí o tema do emprego. E sabe o que eu estava pensando que se enquadra bem nesse caso? Algumas tecnologias novas que surgem, algumas coisas. Sempre tem as pessoas que ficam preocupadas daquilo tomar o seu emprego. E, de certa forma, a gente olhando para a história, a gente vê que isso acontece. Então, por exemplo, com o surgimento do automóvel, impactou provavelmente nos criadores de cavalo, nas pessoas que cavalgavam, que cuidavam e alimentavam, enfim. Então, acabou impactando, eu imagino, um certo grupo. Mas isso trouxe outras oportunidades, né? Como as fábricas de automóveis, toda a parte de manutenção, né? Utilização desses carros. Então, acredito que como toda nova tecnologia que chega, igual quando a máquina de escrever surgiu, o computador surgiu, você acaba, talvez, prejudicando um certo grupo, mas você acaba criando novas oportunidades. E aí o mundo é isso, né? Você tem que ir se adaptando sempre com o que está surgindo. É difícil, mas faz parte da história da humanidade, né?
É, faz parte da evolução mesmo. Cada vez que vem uma revolução, uma transformação desse tipo, tem trabalhos que desaparecem, são extintos. Se você olhar na história, tem trabalhos que antigamente eram pagos, que atualmente não existem, porque não faz sentido, né? Ter uma pessoa para acordar você, por exemplo, de madrugada, porque ninguém tem relógio, tem hora. Sabe, esse tipo de coisas que não fazem muito sentido agora, faz muito tempo atrás tinha tipo todo tipo de empregos, né?
Que atualmente... Sim, até vi num filme recentemente, um grupo de pessoas que eram pagas para fazer cálculos, né? Cálculos matemáticos, né? Isso antes da calculadora, né? Antes do computador, principalmente, né?
Exato. Automatização tira alguma coisa, mas traz coisa em retorno, né? E a gente tem que levar isso em consideração. Eu queria falar também que é muito impressionante como a gente, como humano, consegue dar uma ferramenta muito legal para algo muito ruim, né? gente levantou uma série de preocupações aqui, que não são intrínsecas da ferramenta em si, mas elas são intrínsecas nossas, como humanos, assim, que a gente tenta achar falha de segurança, a gente tende a fazer só um deepfake da vida. Então, galera que tá ouvindo aqui, por favor, não façam essas coisas. Vamos usar essas ferramentas que são muito legais para algo que é muito legal.
Muito bom, gente. Eu acho que dá pra gente gravar um episódio só falando de risco, de desafio dessa tecnologia, né? Porque, infelizmente, a gente tá chegando ao fim desse episódio. Eu quero agradecer muito os meninos que toparam gravar com a gente. Foi muito bom aprender um pouco mais sobre essa tecnologia. E se vocês gostaram dos nossos convidados, vocês podem adicionar eles nas redes sociais. Aí, pessoal, podem deixar as suas mídias.
Bom, quem quiser me achar lá no LinkedIn é Alan Cardoso, né? Trabalho na Luiza Labs. Lá na URL do LinkedIn, a minha tag lá é Alan S. Cardoso.
Vocês podem me encontrar como Leonardo de Paula Silva, tudo junto no LinkedIn, só escrever linkedin.com/Leonardo de Paula Silva.
Bem lembrado.
Podem me achar também no LinkedIn, podem procurar por Victor Martínez Álvarez, e aí estou eu.
E aproveita também para interagir nas nossas mídias sociais, o @LuizaLabs e o @KBKDLabs sem o cedilha. E se você nos ouve pelo Spotify, acho que esse episódio merece que você nos dê 5 estrelinhas. Valeu por nos escutar até aqui e até o próximo episódio. Tchau!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.